vamos embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Bernardo Kucinski, autor do livro Os Visitantes, publicado pela Companhia das Letras.
O que te motivou a retomar a história da namorada do Flori?
Olha, primeiro, essa troca de correspondência que aparece nos Visitantes, ela em grande parte existiu. Ela está aí modificada, um pouco descaracterizada, mas ela existiu. Existiu essa pessoa que me mandou esse e-mail. Mas talvez o que me convenceu que eu deveria colocar isso nos Visitantes foi uma percepção nova que surgiu através dessa correspondência de que a moça se torna amante do Fleury inicialmente para tentar salvar o irmão, conseguir documento para ele, mas ela realmente não só se apaixona por ele, como ela passa a vê-lo como um herói. E ela considera, inclusive, venturoso o fato de que ela viveu essa paixão com ele. Então isso me deixou bastante chocado, hein? Porque isso vai além do que se pensava. Hein? Ela não se tornou apenas uma paixão, se tornou também uma adesão ideológica a um bandido, a um fascínora, que não parava frente a nada para extorquir informações das pessoas e depois se pôs a liquidar as pessoas de forma criminosa e sanguinária. Então isso me deixou bastante impressionado.
Tem uma passagem, inclusive, que ela fala para o amigo dela, né? Olha, ele é uma pessoa super legal, acabou de jantar, lavou a louça.
É como aqueles nazistas que cuidavam de roseiras e flores, ou iam ouvir um concerto de Brahms e depois matavam pessoas, né? Mesma coisa.
A visita de uma aluna do Instituto de Química, que passa a criticar o autor, mesmo sem ter lido o livro, não significa que a questão da professora demitida ainda não acabou?
Isso não vai acabar nunca, não vai acabar nunca, mas pela forma como o Brasil encaminhou essa questão. Quer dizer, os desaparecidos continuam desaparecidos, os mortos continuam sem sepultura, então é uma questão que não acaba nunca. Agora, no âmbito do Instituto de Química, ficou essa cicatriz muito forte, muito difícil de fechar. Essa moça é interessante porque ela, a confusão que ela faz das coisas, né? Que como ela tinha essa veneração por esse professor, para ela isso era tudo. Eu acho que isso tem um pouco que ver com a questão da minha irmã, porque às vezes eu penso que se ela fosse uma cientista de renome, coisa que na idade dela ainda ela não era, ela era uma pesquisadora séria, mas uma entre muitas, ela não tinha um renome. Se ela fosse uma cientista de renome, eles não teriam agido assim. Sabe? Cada vez eu tiro uma outra conclusão desse episódio nefasto, mas essa é uma... Esses capítulos simbolizam um pouco essa discussão também, entende? Quer dizer, eles não deram bola porque era uma simples doutora, recém-doutora, não tinha prestígio acadêmico ainda que tinham os outros. Mas foi um episódio muito feio esse, que vai ficar para sempre na história da química. Acho que nenhuma outra faculdade ouve isso. Não. Na medicina houve uma coisa parecida, porque houve ali deduragem. É diferente, mas houve uma caça às bruxas que partiu de dentro da própria instituição. Mas um episódio como esse é complicado.
Bernardo, em um estrangeiro, o visitante, um aluno judeu, comenta com o escritor um acordo secreto de cooperação nuclear entre Brasil e Israel. Isso ocorreu?
Sim, ele garantiu que ocorreu. Eu, inclusive, que acompanhei muito essa questão toda, eu não sabia desse acordo. E ocorreu, ele garantiu, ele tem documentos de que ocorreu e... A posteriori, agora, eu julgo que é uma coisa muito plausível, mesmo que ele não tivesse os documentos, porque o Israel estava num programa nuclear sério, tanto assim que todos acreditam que Israel tem a bomba, e o Brasil estava querendo a bomba. O que eu sabia na época é que o Brasil tinha acordos, e mesmo sem acordos, muito contatos com o Paquistão, e com alguns outros países que estavam nessa faixa, que queriam a bomba, mas ainda não tinham. Mas eu não sabia desse acordo com Israel.
Que surpreendeu o contato com o aluno judeu, porque ele sabe de tudo. Fala o nome dos rabinos.
É um cara que meticuloso e sério. É um cara que leva a sério a tarefa dele. Agora, um pouco do que está lá é invenção também. Quer dizer, o nome de tantos rabinos. Os visitantes ele é construído um pouco da mesma forma que o K. Ele tem realidade e invenção.
Los aires, nubes oscuras nos impiden ver.
Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber.
El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación.
No Visitante Derradeiro, o escritor vai a um lançamento de um outro autor que tem um programa de rádio, mas diz que não pode convidá-lo. Isso se dá por recusa pelo fato dele ser um autor novo, iniciante, ou a questão ideológica perpassa ainda os meios de comunicação?
Não, eu acho que é ideológica. Eu deixo até isso bastante claro. Eu acho ideológica, quer dizer, não só ideológico, também o fato de que eu sempre andei brigando muito com jornalista a vida inteira, cobrando, enchendo o saco. Eu sempre fui um cara meio reclamão e ranzinza, talvez um pouco soberbo. E nessa esfera da mídia, como você sabe muito bem, funcionam muito as amizades, as panelinhas. Então, eu não sou um sujeito que gosta de simpatia natural das pessoas. Isso também acho que contribuiu. Mas eu acho que, acima de tudo, a questão ideológica.
Você podia ter tido mais espaço, por exemplo, com o K?
Poderia. Ele acabou se impondo por ele, mas não porque me abriram espaço. Pois é, esses episódios que eu relato, eles de fato aconteceram. Toda a construção é ficcional, mas de fato houve esse encontro com esse cara e ele falou: olha, eu até queria te convidar, mas o chefe não deixou. Isso aí aconteceu. Isso eu não inventei.
Pós-mortem é outro momento extremamente impactante do livro. Bernardo, como você construiu esse episódio e de que maneira surgiu a ideia do policial Carlos Batalha?
Bom, esse capítulo não estava na primeira versão do livro. Então, ele diverge um pouco da estrutura do livro. E esse capítulo, ele não é inventado. Porque depois que saiu o K, dois jornalistas publicaram um livro de um ex-agente da repressão em que ele relata esse episódio de como a minha irmã e o marido teriam sido incinerados no forno de uma usina na Baixada Fluminense. Oito ou nove pessoas. Né? Ele conta nesse livro, é um depoimento. Esse relato foi, em parte, corroborado por visitações feitas pela Comissão da Verdade a essa usina, e também por uma força-tarefa do Ministério Público. Eu, pessoalmente, também acho que esse relato é verdadeiro. Então, esse capítulo, ele é praticamente a transcrição da parte do livro em que esse ex-agente de repressão faz esse relato. Ele não é inventado. Ele apenas foi um pouquinho trabalhado para adaptar a linguagem geral dos visitantes. Mas ele é mais ou menos como está lá.
Deixa cantar de novo.
Bernardo, e por que razão você acha que a Comissão da Verdade não andou? Coisa que nos outros países, por exemplo, Argentina, Chile, que também tiveram ditaduras até mais violentas do que a nossa, saiu muita coisa. A
Comissão da Verdade, ela foi mais um capítulo de um processo pelo qual, na verdade, os militares nunca perderam o controle dessa questão. Sempre ela teve sob controle. Você vê que a abertura era chamada de lenta, gradual e segura. E fazia parte dessas regras de segurança eles não serem expostos depois e não serem criminalizados, né? Então, a Comissão da Verdade, ela foi um avanço, mas ainda dentro dessas limitações. Ela não tinha poder de fazer justiça, e que já limitava. Mas, principalmente, eu acho que ela própria adotou um procedimento, na minha opinião, ainda mais fechado do que o mandato que ela recebeu, porque ela realizou as sessões a portas fechadas. Ora, se ela não tinha mandato para fazer justiça, se os criminosos já estavam protegidos pela lei da anistia, ela tinha que, pelo menos, exercer uma atividade de esclarecimento público, de conscientização. E isso exigia sessões públicas, que ela também não fez. Quase todas as sessões eram a portas fechadas, sob a alegação de que as pessoas não dariam os depoimentos se não fossem as portas fechadas. Então, acabou ficando elas por elas. Avançou-se muito pouco e talvez até se cometeu um novo pecado capital, que é o seguinte, que agora não vai mais ter nenhuma comissão nenhuma, na verdade, porque já teve. Então o assunto foi sepultado.
Bernardo, a sua ficção nasce da realidade. Então, a partir disso, eu lhe pergunto, quais as principais diferenças que você vê entre ficção e jornalismo?
A diferença é fundamental, porque a ficção a gente inventa. A gente inventa, a gente deixa a imaginação deslanchar, a gente faz fusões de coisas passadas, de sentimentos. E o jornalismo ele tem que ser factual e preciso. Infelizmente, ele não está sendo isso hoje, mas é o que ele deveria ser, factual e preciso. E opinativo apenas na medida em que cada pessoa tem uma visão de mundo, mas sempre tentando-se ater aos fatos. A ficção não tem nenhuma obrigação desse tipo. Ela não tem nem objetivos de informar, nem de conscientizar, nem de crescer. É uma manifestação artística. É isso, a diferença é total, na minha opinião.
Bernardo, e quais são os seus próximos passos? O que você está planejando?
Bom, eu tenho uma novela já pronta, que está debaixo do travesseiro, e tem uma que eu estou terminando agora, que já, na verdade já está pronta, mas eu estou refazendo. E quando eu terminar de refazer essa, que já está pronta, mas estou refazendo, o meu projeto é preparar uma coletânea grande de contos, que eu escrevi muitos contos nesse período, mais de 50. Então, eu quero preparar uma coletânea e aí, depois disso, retomar realmente a criação de alguma coisa nova. Mas, primeiro, eu preciso trabalhar esse material todo, que é muito grande.
Bernardo, você não gostaria de acrescentar alguma coisa ao livro, aos visitantes, ou mesmo da sua carreira, que nós não tocamos?
Não. Acho que você preparou bem as perguntas e cobriu quase tudo. Eu só não concordo com a tua afirmação antes da nossa entrevista de que o visitante é melhor do que o cavo. Você realmente achou melhor?
Achei que você cresceu muito nos diálogos.
Ah, sim, os diálogos ficaram realmente.
Tem horas que é uma pancada no estômago.
Tá bom. Muito obrigado.
Bernardo Kucinski é professor aposentado do Departamento de Jornalismo da USP e autor do livro Os Visitantes. Esse volume integra o catálogo da Companhia das Letras. Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.